Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020. Um ótimo começo de semana para você que nos acompanha. Eu sou Bia Pasqualino e na próxima hora a gente fica junto para falar de saúde, de coronavírus, é claro, né? Alimentação saudável e bem-estar. É mais uma semana de quarentena, mas a gente vai aqui junto pelo rádio, cuidando da sua saúde física, mental e trazendo notícias da nossa equipe de jornalismo do Brasil de Fato. De segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual da Capital Paulista, da Baixada Santista e do Noroeste do Estado de São Paulo. Também nos transmitem as emissoras Rádio Super, de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, e a Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. E, claro, estamos no ar também pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Você também pode nos achar nas plataformas de podcast, como Spotify e Google Podcast. Então, bora começar de vez o nosso Bem Viver.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Apesar do pouco caso que o presidente Jair Bolsonaro tem feito do coronavírus, aliás, nesse domingo ele chegou até a passear ali na região de Brasília, né? Entrando nos comércios que estavam abertos, sem proteção, enfim. Mas o combate à pandemia tem mobilizado diversos setores da sociedade para que as pessoas fiquem em casa, se protejam e ajudem a não espalhar o vírus, né? É também nesses momentos que o brasileiro mostra o espírito de solidariedade. Ações de cuidado com as outras pessoas são vistas em todo o país. Na cidade de Curitibanos, por exemplo, em Santa Catarina, agricultores de um assentamento do MST estão produzindo álcool 70% para abastecer a rede pública de saúde, que chegou a ficar sem o produto. O álcool 70% é recomendado para higienizar superfícies e ambientes coletivos, então ele tem um papel muito importante para evitar a transmissão do coronavírus. E olha que boa notícia! Em apenas uma hora, eles produziram 30 litros do álcool nas máquinas que eles mesmos utilizam ali no assentamento para a produção de cachaça artesanal. Quem conta essa história pra gente é a nossa repórter Lu Sudré.
Agricultores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra produziram álcool 70% para a rede pública de saúde em Curitibanos, localizado em Santa Catarina. A produção piloto da iniciativa do MST foi em resposta ao desabastecimento do produto no município. Em meio à pandemia da Covid-19, a utilização do álcool 70% tem sido amplamente indicada para higienização pessoal e limpeza de espaços coletivos como forma de conter a transmissão do novo coronavírus. O município de Curitibanos possuía apenas álcool 46% em suas prateleiras. Foi então que o químico Christian Sold, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, teve a ideia de transformar os produtos disponíveis em álcool 70% por meio da destilação. Sabendo que os agricultores do assentamento 1º de maio possuíam uma destilaria para a produção de cachaça artesanal, ele propôs que o maquinário fosse adaptado para a nova produção. Os assentados atenderam prontamente à sugestão. Sold explica que a técnica de destilação consiste em um processo de separação de substâncias líquidas com diferentes pontos de ebulição.
Então, na verdade, a ideia é que a gente separe a água do álcool. Então, tire a água que tem naquela solução de álcool 46 para aumentar a concentração de álcool, né? Etílico. Então, tu aumenta a proporção de álcool e para isso a gente usa um equipamento chamado destilador. E eles têm um destilador de fluxo contínuo.
O assentado Luli Giroto se orgulha do resultado que a primeira produção rendeu. Em uma hora, com 76 litros de álcool 46%, foram produzidos 30 litros de álcool 70% líquido, destinados à higienização de superfícies e ambientes hospitalares.
Então, a gente se sente numa hora dessa muito feliz em estar contribuindo com um momento difícil por quais as pessoas vêm passando e as pessoas responsáveis por essas instituições aí se vendo apuradas para conseguir atender as demandas, né? Então é um momento muito especial para nós, né?
Girotto disponibilizou a máquina e a mão de obra de forma voluntária. Já as unidades de álcool 46% foram fornecidas pela prefeitura. Os agricultores do assentamento 1º de Maio, que possui 30 unidades de produção, também contam com o auxílio de técnicos da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Christian Soldi destacou a importância desse tipo de parceria, integrada a instituições públicas como a Universidade Federal de Santa Catarina e a própria prefeitura.
Existe uma grande diversidade de conhecimento, né? Então, acho que a gente pode se unir e trabalhar junto em diferentes áreas para poder controlar essa situação aí. As prefeituras, os centros de saúde, eles necessitam, né, desse material, porque os médicos e enfermeiros, eles estão em contato direto com os pacientes, né? E com certeza com quem realmente tem experiência de produzir, né, no caso do álcool, que são os produtores rurais. Acho que eles são a parte mais importante ainda do processo, né?
Já para o agricultor assentado, Luli Girotto, a parceria explicita a importância das universidades públicas e da pesquisa brasileira em momentos de crise. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré.
Obrigada, Lu. Muito bom, né, ouvir histórias como essa nesse período em que todo mundo tem que se ajudar. Parabéns para os trabalhadores sem terra desse assentamento 1º de Maio. E não para por aí, não. Lá no Recife, um grupo de voluntários realiza a campanha Marmita Solidária. Essa ação é voltada aos moradores em situação de rua e acontece na loja Armazém do Campo, da capital pernambucana. E tudo com acompanhamento do setor de saúde do MST, para garantir que as normas de segurança da Organização Mundial de Saúde sejam cumpridas e ninguém seja contaminado com o vírus. Quem conta mais pra gente sobre essa ação solidária tão bonita e importante é o repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir, direto de Recife.
Momento Agroecológico.
Como deve ser o combate ao Covid-19 quando temos muitas pessoas em situação de rua pelo país? O contexto causado pela pandemia é ainda mais urgente para quem não tem uma casa para ficar em isolamento. A realidade cotidiana de quem luta por acesso a direitos como moradia, água e comida, por exemplo, ficou ainda mais pesada com as possibilidades de se contrair coronavírus. É por este motivo que foi criada a campanha Marmita Solidária na unidade Recife do Armazém do Campo, no bairro de Santo Antônio. A iniciativa está oferecendo água, alimentos e banhos à população em situação de rua na capital pernambucana. A iniciativa foi iniciada no dia 23 de março, em caráter voluntário e seguindo as normas de segurança estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde para evitar a proliferação do Covid-19. As atividades estão sendo realizadas nos turnos da manhã e da noite, levando em consideração que a Prefeitura do Recife disponibiliza almoço para a população em situação de rua. A Arquidiocese de Olinda e Recife é uma das organizações que está à frente da campanha, como afirma o bispo Lima Macedo Antônio.
Então, quando o Armazém nos propõe esse trabalho, né, justamente vem complementar a atuação do Estado. O Estado não dá conta, o número de pessoas é muito grande, e o Estado é consciente disso, na Prefeitura também. E está aberta essa participação, esse diálogo com a sociedade civil. É importante esse momento porque a gente vai, de fato, fechando o egoísmo e abrindo o coração para partilhar.
Antes mesmo da proliferação do coronavírus em terras brasileiras, o coletivo Unificados pela População em Situação de Rua já atuava na capital pernambucana. O coletivo reúne projetos sociais e estava com dificuldades para manter o trabalho com a chegada da pandemia. A campanha Marmita Solidária possibilitou a continuidade do grupo, como relata a voluntária Priscila Holanda.
Nossos voluntários estão sendo selecionados por meio das redes sociais, por meio dos voluntários que já são desses grupos que compõem os Unificados. E todos os voluntários da gente recebem EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Então, todos eles têm luva, todos eles têm máscara. A gente tem tentado fazer de tudo para conseguir garantir a segurança das pessoas em situação de rua e dos nossos voluntários, para que a gente não tenha uma ação rebote, né, assim, de aumento da proliferação do vírus.
O setor de saúde do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, tem acompanhado todas as ações da Marmita Solidária, considerando a higienização entre todas as pessoas, cuidados com os alimentos e organização logística do local. O MST, enquanto uma das organizações da Frente Brasil Popular, também está à frente da Marmita Solidária. Paulo Mansan é da direção estadual do MST em Pernambuco e faz parte do voluntariado da campanha.
Nesse momento, todos estamos precisando, todos temos medo, mas alguém tem que fazer e ter alguma iniciativa de ajuda a essa população, e por isso estamos nos colocando a serviço, transformando o restaurante do Armazém do Campo, a cozinha industrial, para produzir alimento, para cozinhar esse alimento para essa população. Esperamos que a gente consiga mantê-la com a solidariedade de todos pelo período que essa pandemia durar.
Para ajudar com o projeto, existe uma conta bancária disponível para doação. Ou então você pode ir até o Armazém do Campo para fazer a sua contribuição. Tanto os dados bancários como o endereço estão disponíveis no site da Rádio Agência Brasil de Fato, dentro da seção de podcasts Momento Agroecológico. E outra forma de contribuir é sendo um voluntário ou voluntária. Se informe como na página do Instagram do Unificados pela População em Situação de Rua. É só procurar pelo perfil Unificados PSR na rede social. Lembrando que é tudo junto e em minúsculo. Unificados PSR. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
É de se emocionar saber de iniciativas como essas, né? E Brasil afora, o que não falta são exemplos desse tipo de solidariedade. A gente espera que esse período difícil de pandemia acabe nos inspirando e nos ensine cada vez mais o valor de fazer bem ao próximo, de cuidar das pessoas mais vulneráveis, né?
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
E hoje é um dia de muita expectativa lá no Congresso em Brasília. Isso porque está na pauta do Senado a votação do pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses a pessoas de baixa renda durante a pandemia de coronavírus. A proposta já passou pela aprovação da Câmara dos Deputados na semana passada. Mas você sabe exatamente o que é essa renda mínima emergencial e quem vai poder receber? Vamos tirar suas dúvidas na reportagem de Caroline Oliveira, com locução de Douglas Matos, da nossa redação aqui em São Paulo.
Para ter acesso ao auxílio, o solicitante deve ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal e não receber benefício previdenciário ou assistencial, como seguro-desemprego ou outro de programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Também é necessário apresentar renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, R$ 3.135. A pessoa também não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Além de cumprir os requisitos, o candidato a receber a renda mínima deve cumprir pelo menos uma dessas condições: exercer atividade na condição de microempreendedor individual, MEI, ser contribuinte individual ou facultativo do regime de previdência social, ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou ter cumprido o requisito de renda média de até 20 de março de 2020. O valor pode chegar a R$ 1.200, dependendo da condição da pessoa. Serão distribuídos R$ 600 para uma pessoa e R$ 1.200 para até 2 trabalhadores da família ou mulheres, chefes de família com filhos menores de idade. A renda mínima será oferecida pelo período de 3 meses e poderá ser prorrogada enquanto valer o decreto de calamidade pública. No Senado, a votação deve ocorrer diretamente no plenário. O senador Humberto Costa, do PT, está confiante que o projeto seja aprovado definitivamente no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Até porque o líder do governo na Câmara acompanhou diretamente essa questão, participou da negociação. Esse valor, ao que consta, o próprio governo terminou concordando e, portanto, eu não creio que nós tenhamos alguma dificuldade na sanção imediata pelo próprio presidente da República.
Cerca de 100 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com o auxílio, segundo o senador. E, de acordo com o parlamentar, o recurso para oferecimento da renda mínima deve vir de diversas fontes.
O governo tem poder para emitir dinheiro, o governo tem em caixa na conta do Tesouro Nacional mais de R$1,3 trilhão, portanto, não há como isso não ter facilidade de ser implementado.
Caso a pessoa deixe de se enquadrar em alguma das condições, o auxílio deixará de ser pago imediatamente. A fiscalização será feita por meio de troca de informações entre órgãos federais que têm jurisprudência sobre o assunto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos.
Obrigada, Douglas, pelas informações. Quem traz mais detalhes sobre os números de casos e mortes pelo coronavírus no Brasil e também comenta a coletiva de imprensa do nosso ministro da Saúde nesse fim de semana é a Nara Lacerda, da redação do Brasil de Fato. Oi, Nara!
O Ministério da Saúde contabilizou 136 mortes no Brasil por causa da pandemia do coronavírus, segundo os dados mais recentes divulgados nesse domingo. De acordo com a pasta, são mais de 4.250 casos confirmados. São 22 óbitos a mais em relação ao que foi registrado no sábado e 352 novas ocorrências da doença. Os números registrados pelas secretarias de saúde estaduais são superiores e há pelo menos 4.300 pessoas infectadas e 139 mortes até o momento. Apesar do avanço da pandemia no país e das recomendações para que a população siga medidas de isolamento social, Jair Bolsonaro continua defendendo o chamado isolamento vertical, em que só pessoas do grupo de risco evitariam sair de casa. A política deu errado em todos os países que a aplicaram e é condenada por especialistas do mundo todo. Neste domingo, o capitão reformado foi às ruas de algumas regiões do Distrito Federal, cumprimentou moradores, deu apertos de mão, causou rebuliço e aglomerações. O passeio, totalmente contrário aos protocolos recomendados, até mesmo pelo Ministério da Saúde de Bolsonaro, foi registrado em vídeos publicados nas redes sociais dele. Horas depois, o Twitter retirou as publicações do ar por violação nas políticas de uso. Foi a primeira vez que um presidente brasileiro teve posts apagados na plataforma. Em nota, a rede social informou que determinou regras mais abrangentes após a pandemia para banir conteúdo contrário às recomendações de saúde pública e que possa colocar pessoas em risco. Em entrevista, também nesse domingo, Bolsonaro disse que teve o que ele chamou de insight e que pensa em baixar um decreto hoje autorizando que todo e qualquer profissional volte ao trabalho. Em nota conjunta, 11 diretórios de partidos políticos repudiaram a postura do capitão reformado. As legendas estudam medidas judiciais para responsabilizar Bolsonaro. Segundo nota divulgada pelos partidos, ele incentiva a população a descumprir o confinamento, o que causa impactos nos números de infectados e de mortos. A taxa de mortalidade do novo coronavírus no Brasil subiu de 2,9% para 3,2%. 98 óbitos foram registrados na cidade de São Paulo, que segue sendo a região que mais registra a presença do vírus. Nesse fim de semana, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão e Distrito Federal registraram os primeiros casos fatais da doença nas regiões. Mesmo com as subnotificações, já que os testes não têm sido realizados em massa, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, o Brasil registra avanço cada vez mais rápido da doença. Os primeiros 1.000 casos foram registrados nos primeiros 25 dias da presença do vírus no Brasil. Depois disso, 2.000 casos foram confirmados em 6 dias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Obrigada, Nara. E dessas informações aqui em São Paulo, vamos direto a Brasília. Agora a gente vai falar com o nosso correspondente, Eric Gimenez. O assunto é a falta de gás de cozinha para revenda no Distrito Federal. E isso está acontecendo, sabe por quê? Porque as pessoas compraram mais do que o necessário para estocar em casa durante o isolamento. Vejam só. Aliás, isso acontece com vários outros produtos. Nos Estados Unidos, chegou a faltar papel higiênico nos mercados. Então, vamos aos detalhes da situação do abastecimento de botijão de gás lá no DF. Oi, Eric.
Oi, Bia. Aqui no Distrito Federal, as revendedoras têm relatado bastante dificuldade para manter os estoques de gás de cozinha há pelo menos uma semana. O Sindivargas, que é o sindicato que representa a categoria, divulgou até uma nota informando que as revendas estão sendo racionadas para evitar que tenha interrupção no abastecimento. Segundo o sindicato, a falta do produto se deve à redução do volume produzido pela Petrobras. E também a dificuldade de transporte e o fato dos consumidores terem comprado botijões em maior quantidade para estocar durante a quarentena. O presidente do Sindivargas aqui do Distrito Federal, Sérgio Costa, falou com a gente sobre a importância do consumo consciente nesse momento para que outras pessoas não sejam prejudicadas.
A família de classe média e classe alta, ele tem 2, 3, 4, até 5 botijões de gás. Eles agindo dessa forma, estocando, com isso contribuem para o desabastecimento e deixando uma família de baixa renda que tem um botijão de gás só, que acaba naquele momento e vai à revenda para comprar, acaba não encontrando. Esse que é o ponto principal em conscientizarmos esses consumidores em não estocar o gás, não há necessidade. É muito importante a gente frisar isso nesse momento.
A informação do Sindivargas, Bia, é que na última sexta-feira, dia 27, o abastecimento chegou a ser interrompido em algumas regiões administrativas do Distrito Federal. Eu volto com você, Bia.
Obrigada, Eric. Só reforçando então, gente, um recado importante que vale para toda a população. Se todo mundo comprar só o necessário de produtos e alimentos, ninguém vai passar necessidade. Não precisa estocar muito além do normal, do que você já está acostumado na sua rotina de casa, combinado? E o coronavírus já fez diversos países cancelarem eventos importantes programados para esse ano. O principal deles, sem dúvida, foi a Olimpíada do Japão, que foi adiada para o ano que vem. E aqui no Brasil não é diferente, não. As tradicionais festas de São João também correm o risco de não acontecer. Na Paraíba, que é palco do maior São João do mundo, já saiu a notícia de adiamento dos festejos. Quem traz as informações pra gente direto do Brasil de Fato em João Pessoa é a Heloísa de Souza. Oi, Heloísa.
Oi, Bia e ouvintes do Bem Viver. A maior festa de São João do mundo, que acontece em Campina Grande, aqui na Paraíba, foi adiada por causa da pandemia do coronavírus. O evento seria realizado entre os dias 5 de junho e 5 de julho, porque são 30 dias de festa. Com adiamento, a festividade deve acontecer no período de 9 de outubro até 8 de novembro. Essa informação foi divulgada pela Prefeitura de Campina Grande. E segundo o prefeito Romero Rodrigues, visa evitar a transmissão do vírus, já que o risco de contágio da doença é maior em grandes aglomerações. Essa é a primeira vez em 37 anos que o São João de Campina Grande é adiado. A montagem da estrutura dos palcos já estava em processo de instalação e teve de ser suspensa, imagine vocês. Em outras cidades aqui da Paraíba, as tradicionais festas juninas e julinas também foram canceladas por causa da pandemia. É o caso do São João de Patos, que fica no sertão, do Conde, que é aqui no litoral, de Cabedelo e Sumé, que já anunciaram a suspensão dos festejos. Eu volto com você aí em São Paulo, Bia.
Obrigada pelas informações, Heloísa. Depois dessa notícia, já tem muita gente que vai ficar feliz de pensar em planos de ir para Paraíba já em outubro, não é não? Tomara que até lá a gente já tenha boa notícia sobre o controle do coronavírus, né? E de João Pessoa, vamos direto ao Recife, mas para ouvir uma brasileira que morou em Londres e voltou na última semana. A Mariana Martins é jornalista e conta como foi que a pandemia chegou ao Reino Unido e quando que a situação começou a piorar. O Reino Unido superou a barreira de 1.000 mortes por coronavírus, de acordo com os números divulgados no último sábado. Entre os infectados estão o primeiro-ministro Boris Johnson e o ministro da Saúde Matt Hancock. Vamos ouvir.
Eu sou Mariana Martins, sou jornalista, tenho 37 anos. Eu estava morando em Londres há 7 meses, né? Fomos para passar um ano, tínhamos visto de estudante e acabamos por voltar na última quarta-feira. Há não mais de 2 semanas, a situação da pandemia começou a preocupar a gente, né, de verdade. A gente já vinha acompanhando os noticiários, né, mas não passava pela nossa cabeça que a coisa tomaria a proporção que tomou. Na primeira semana de março, eu lembro que a situação na Itália começou a ficar insustentável, outros países começaram a tomar medidas mais drásticas e, até então, o Reino Unido não tomava nenhuma medida oficialmente, né? Em Londres, a vida continuava do mesmo jeito. Na quinta-feira, dia 12 de março, ou seja, 2 semanas atrás, a gente decidiu por iniciar o nosso próprio auto-isolamento em casa, pois a gente tem um filho, né, com síndrome de Down. Toda criança com síndrome de Down tem um grau de deficiência imunológica, o que também nos colocou, né, a princípio, muito assustados. Eu lembro que no dia seguinte a gente já não levou, isso foi na quinta-feira, na sexta a gente já não levou a nossa filha para a escola e nós decidimos, meu marido e eu, ficarmos estudando em casa. A gente já começou dali a nossa quarentena. E na semana seguinte, as aulas dele foram suspensas, só vão voltar agora em agosto, e a gente voltaria para o Brasil em julho, então já não fazia mais sentido do ponto de vista acadêmico a gente permanecer lá. A inoperância do Estado estava angustiando muito a gente. Isso não era dito oficialmente, mas em vários jornais e todo mundo, na verdade, comentava que a estratégia do primeiro-ministro, do Boris Johnson, né, era de fazer uma exposição da população à epidemia para que ele atingisse uma média de 60% das pessoas contaminadas e que, a partir dessa meta, existiria uma imunidade. Né? Eu não sei até que ponto essa teoria ela é válida, mas faz muito sentido se analisarmos as medidas que eles foram tomando. As escolas só foram fechadas no dia 20, ou seja, na sexta-feira anterior à nossa volta. Restaurantes, bares, escolas, o fechamento do comércio, de uma forma geral. Mas a gente ainda via as pessoas na rua. Apenas no dia 22 que eles fecharam as ruas. Né? Eles decidiram e aí, sim, eles começaram a correr atrás desse tempo aí que eles pararam. Então, policiais na rua, as pessoas só podiam sair de casa para fazer compras, procurar atendimento médico. Alguém que tivesse que trabalhar tinha que comprovar que estava trabalhando ou para fazer exercício físico uma vez ao dia. Agora, Londres está nessa situação. Durante o nosso trajeto de volta, importante ressaltar que não houve nenhum tipo de vigilância, não houve nenhum tipo de barreira sanitária, nem em Londres, nem em Guarulhos, nem aqui no Recife, quando a gente chegou, não há nenhum tipo de controle em nenhum dos aeroportos. A gente acredita que o Reino Unido passou um pouco do tempo, né, de fechar, assim como o Brasil, a nível federal, está também pecando nesse sentido. A gente viu lá, é importante ressaltar que já na primeira semana, né, faltava produtos básicos de limpeza. No dia 20, meu marido foi no supermercado, não tinha mais nada de comida. Ele precisou ir em 6 supermercados para conseguir fazer a nossa feira básica. Então, é importante que tome medidas no Brasil o quanto antes. A história está aí, está muito recente e a gente já pode tirar lições dela.
A gente agradece, então, o depoimento da Mariana Martins para o nosso programa Bem Viver. E a gente percebe, pelo depoimento dela, o quanto o governo por lá demorou para tomar as medidas de isolamento social, de pedir para as pessoas ficarem nas suas casas, fechar as escolas, né? Aqui no Brasil, a gente tem tomado algumas medidas mais rápidas, mas, ainda assim, a gente sabe que a situação está grave, embora o presidente Jair Bolsonaro adote uma postura completamente irresponsável sobre isso, inclusive incentivando que as pessoas saiam às ruas, né? Isso é completamente contra a orientação da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente reforça aqui que é importante ninguém sair de casa se puder. A gente sabe que nem todo mundo pode, tem gente que ainda precisa trabalhar na rua, mas se sair de casa, vamos lá, lava as mãos com sabão assim que puder, usa álcool gel, tenta não usar o transporte público no horário que tá mais cheio, com muita gente. Enfim, vamos cuidar da gente, das nossas famílias, dos nossos amigos. Quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido vai chegar o dia em que a gente vai poder sair à rua sem medo do coronavírus, né?
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Se a quarentena não tá fácil para quem precisa cumprir apenas a jornada de trabalho, imagina só como está a vida de quem tem filhos em casa nesses tempos de isolamento social. Ah, eu não vou nem contar como é que tá na minha casa, porque já tá caos, né? Olha, é preciso muita organização e criatividade, principalmente paciência, para manter as crianças ocupadas, o que é um verdadeiro desafio. Se você, assim como eu, que tenho dois filhos pequenos, também tá nessa situação, presta atenção na entrevista que a nossa jornalista Nara Lacerda fez com a pedagoga Viviane de Paula. Ela, que também é educadora social e contadora de histórias, traz algumas dicas para te ajudar a passar por esse processo de um jeito mais tranquilo. Vamos ouvir.
Agora, muitos pais responsáveis, tios, tias, enfim, famílias que cuidam de crianças de alguma maneira, estão se deparando com a necessidade de ficar com os pequenos e os jovens aí 24 horas dentro de casa, o que é um grande desafio. Então, é esse o assunto que a gente vai tratar agora com a Viviane. Viviane, muito obrigada por atender a gente aqui, viu?
Obrigada a você. Com certeza é um desafio muito grande, mas nós conseguimos sim passar por isso, né? O ideal, assim, é sempre a gente manter uma rotina. É bom a gente manter a rotina, né? Explicar o que está acontecendo. Mas usar os recursos que a gente já tem, que a gente já usa, ao nosso favor, né? Ao favor da criança, a favor de quem estiver naquela casa, né? Com criatividade. Eu acho que os recursos tecnológicos de vídeo e voz, você pode solucionar várias questões, assim, de ausência, por exemplo. No período de isolamento, a criança ela não consegue estar com seus amigos naquele momento. Então,
é verdade.
O que a gente está sugerindo, né? Sugerindo que façam, sim, chamadas de vídeo diariamente com os colegas, com os amigos. Grave um vídeo mandando mensagem para os avós, para os parentes. E que haja resposta, né? Porque essa interação, ela ocupa um pouco. Além de outras atividades que você pode também estar propondo, né? Que você pode estar trocando, sei lá, um show de talentos. É, o que não falta são atividades, principalmente para os pais que querem, que estão preocupados. Eu sugiro, assim, que mantenham a calma, porque, na verdade, tanto a ansiedade das crianças é ruim, mas as dos pais também, né? Mas, sobretudo, as mães, né? Que estão mais em casa, que estão ficando cada dia mais sobrecarregadas. E é um período também que ela se preocupa também, né?
Claro. Eu tenho a impressão, Viviane, que esse momento, pelos relatos que eu tenho lido, né? De mães pela internet, amigas, é um momento especial para a gente valorizar muito um convívio doméstico.
Empreendimentos de luxo e controle de fluxo no local. Alguns episódios que marcam essa época foi a criação da lei municipal proibindo a realização da Festa da Lavadeira em 2010. A comemoração chegou a ser realizada no Marco Zero do Recife, mas depois também foi proibida na capital pernambucana. Até mesmo a cidade goiana de São Jorge chegou a celebrar uma edição da Lavadeira em 2015. Um ano depois, as bonecas gigantes das lavadeiras acompanharam a caminhada organizada pela Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco, CUT Pernambuco, no chuvoso domingo do 1º de maio de 2016. A produção confirma que a Festa da Lavadeira está sendo encerrada na Praia do Paiva. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Obrigada, Daniel. Pois é, provavelmente a festa desse ano vai ser adiada, né, por conta do coronavírus, mas ainda não saiu nenhum comunicado oficial, vamos aguardar. Enquanto isso, né, o outono segue trazendo as frutas típicas da época, uma delas é o caqui, que aliás é conhecida como a fruta do outono. Se você é fã de caqui, pega caneta e papel, que agora você vai aprender a fazer uma geleia muito boa da fruta. E quem vai ensinar pra gente é o Guilherme Petro, que além de jornalista e educador, também é um excelente cozinheiro. Vamos conferir? É o quadro Comida de Verdade.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Meu nome é Guilherme Petro, sou cozinheiro, jornalista e educador. E a receita que eu vou trazer hoje é uma geleia de caqui. O caqui é uma fruta muito cultivada, especialmente aqui no estado de São Paulo. Ele tem uma aparência que lembra o tomate. Ela é muito consumida in natura, fresca mesmo. Mas a geleia é uma maneira interessante de utilizar a fruta e também de conservar o preparo para outras épocas onde o caqui não é tão comum. Para começar, nós vamos utilizar o caqui da variedade Roma Forte, que é aquele mais molinho, que tem um sabor mais adocicado, mais interessante para o preparo da geleia. Comece tirando a pele de 5 caquis bem maduros, e você pode passar ou não na peneira, para ter um aspecto mais liso ou mais rústico, que vai da preferência de cada um, e leve ao fogo baixo com 100 gramas de açúcar. Acrescente em seguida 100 ml de água e mexa sem parar até que as frutas comecem a desmanchar e o preparo comece a atingir o ponto de geleia. Outra coisa opcional na receita é o limão. Você pode acrescentar o suco de meio limão para ajudar a cortar um pouco o doce do açúcar. O tempo de cozimento geralmente leva cerca de 30 minutos. E para saber qual é o ponto de geleia, pegue uma colher e com as costas dela, pegue um pouco de geleia da panela e coloque em cima de um prato. E se ao levantar a colher perceber que a geleia está fazendo um movimento de puxa-puxa, colando tanto na colher quanto no prato, está no ponto. E está pronta a geleia de caqui. Ela pode ser utilizada das mais diferentes formas, acompanhando pães, doces, torradas, servindo de base para outros preparos doces, e ela dura 30 dias na geladeira, se bem conservada. Bom apetite!
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
E essa edição do programa Bem Viver está chegando ao fim, mas a gente se vê amanhã, terça-feira, hein? Das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, 102,7 FM no Noroeste Paulista e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir o Bem Viver no nosso site, radio.brasildefato.com.br, e pelas seguintes emissoras: Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo; Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina; Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 97,9 FM em São João do Piauí, no Piauí; Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. E se você é daqueles que gosta de podcast, é só acompanhar a gente no Spotify e no Google Cast. Procura lá, programa Bem Viver. Este programa teve edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. A coordenação é de Camila Salmásio. E a direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente se vê nessa terça. Tchau, tchau. Cuidem-se.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.